Glória a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui. Passou um filme na minha cabeça. Eu lembro quando cheguei aqui na Atitude pela primeira vez. Eu e minha família, a gente estava vindo da Itália, onde nós moramos durante 6 anos. E eu lembro que, para mim, essa igreja aqui era perfeita, com louvor top, uma palavra abençoada, uma igreja grande, onde eu poderia ficar escondido lá no cantinho, ninguém ia me incomodar, acabava o culto, eu ia embora para casa rapidinho. Até que um dia alguém falou assim: você tem uma cela? E aí a minha vida nunca mais seria a mesma. E hoje eu estou aqui, como um seminarista da Uniatitude, como um líder da Rede Amarela lá da Igreja Batista, Atitude em Alphaville. Então, Deus, ele realmente usa os improváveis. E desde que eu coloquei a minha vida nas mãos dele, ele tem me levado e eu tenho só falado: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. E quando o pastor Léo me convidou para estar trazendo uma palavra aqui hoje, veio um tema muito forte no meu coração. Até falei sobre isso no culto de homens lá na nossa igreja. E o tema da mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é um crente posicionado. Sabe, a gente vive num mundo que cada vez mais nós vemos o ser humano, cada vez mais nós vemos as pessoas, cada um olhando para seu próprio umbigo. Sabe, nós não nos importamos mais com as pessoas que estão do nosso lado. A gente vive uma cultura, eu não sei se é só em Alphaville, não sei se aqui também é assim, mas cada vez mais assim: poxa, isso não é problema meu. Ah, aquele irmão ali está com uma... Não, isso aqui não é problema meu. Então, eu tenho uma coisa que tem queimado no meu coração. Porque nós, como cristãos, nós, como crente, nós precisamos realmente nos posicionar. E o tema dessa mensagem é um crente posicionado, e quero, nessa noite, falar sobre Neemias. Um homem posicionado. Um líder que foi servo. Um homem que ele não se importou apenas consigo mesmo. Um homem realmente que fez a diferença. A.W. Tozer diz que Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Como é triste constatar que hoje em dia muitas pessoas só planejam aquilo que se pode fazer para elas mesmas. Como é triste, cada vez mais a gente vê que tem uma cultura que está enraizada na nossa sociedade. As pessoas vêm na igreja: deixa eu ver o que essa igreja aqui pode me oferecer. O que esse irmão aqui do meu lado pode me oferecer. E eu quero que você abra a tua Bíblia, em Neemias 1, de 1 a 11, onde nós vamos meditar nessa noite. E uma primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como ser um crente posicionado? Abra a tua Bíblia lá, Neemias 1, de 1 a 11. Todo mundo achou aí? Pastor, sempre quis fazer essa brincadeira assim, ó, tá lá entre Gênesis e Apocalipse. Era meu sonho fazer essa brincadeira. Neemias 1, de 1 a 11. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei. Chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos deuses dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Feche teus olhos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia, ó Pai, que dura para sempre. Senhor Deus, ó Pai, hoje estou aqui, Senhor Deus, para poder, Senhor Deus, ministrar a tua palavra, ó Pai. Que não seja eu falando, ó Pai, mas que o Senhor me use, ó Pai, da maneira que o Senhor quiser, ó Pai, para que possa estar tocando, ó Pai, no coração de cada um que está aqui nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o contexto desse texto aqui que nós acabamos de ler é que depois da morte do rei Salomão, o povo de Israel ele foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E durante 209 anos, todos os reis desses reinos, eles não buscavam mais o Senhor. Eles tamparam seus ouvidos para a voz de Deus. Tanto que Deus mandava profetas para lá e avisarem eles que eles estavam andando por caminhos errados. Eles prendiam e matavam aqueles profetas. Então aqueles reinos, eles acabaram se distanciando de Deus. Então até que o reino do norte, ele foi levado cativo para a Síria. E eles nunca mais conseguiram se restaurar. E o reino do sul foi levado cativo pela Babilônia, onde ficou ali cativo durante 70 anos. E depois, com a queda da Babilônia, quando a Babilônia cai, o povo ali de Israel começa a voltar para Jerusalém. Eles começam a voltar ali para a cidade deles. Só que quando eles começam a voltar para ali, eles iam encontrar uma cidade em ruínas, uma cidade destruída. E quando eles chegam ali, eles começam a reconstrução de Jerusalém. Eles começam a reconstruir a cidade, a levantar os muros, mas sempre o inimigo se levantava. Sempre uma oposição paralisava aquela obra. Então aquele povo de Israel que voltou para Jerusalém, ficou ali na cidade, naquela cidade em meio a ruínas, em miséria, em fome, e pobreza. E aí é onde nós chegamos aqui, onde esse texto nós acabamos de ler. Então eu quero trazer para vocês três tópicos sobre características de um crente posicionado. Então, um crente posicionado, ele se importa com outras pessoas. Lá no versículo 2, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Meus irmãos, você vê que Neemias, a primeira coisa que ele faz quando ele encontra o irmão dele ali é perguntar do povo dele. E se você for ver toda a história, Neemias, ele nem conhecia aquele povo. Ele sabia que ele era daquele povo, mas com tudo aquilo que tinha acontecido, o povo tinha sido levado cativo. Neemias talvez não, com certeza ele nasceu ali naquele outro povo, mas tinha descendência de Israel. E a primeira coisa que ele faz quando ele encontra o irmão dele, ele pergunta assim: como está o meu povo? Neemias, ele estava numa cidadela chamada Suzã, que estava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. A primeira coisa que Neemias fez foi perguntar como estava o povo dele. E às vezes a gente tem dificuldade de perguntar como o nosso irmão do nosso lado, como é que ele está. Então Neemias, ele era um homem que ele entendia aquilo que Deus tinha para ele. Bill Arnold, que é um teólogo, afirma que o título de copeiro não significa que Neemias era um mordomo, mas sim um conselheiro pessoal do imperador do mundo. Além de copeiro, ele era uma espécie de primeiro-ministro, o braço direito do rei Artaxerxes. O seu povo passava fome, mas ele comia a melhor comida. Sabe, Neemias, ele não precisava de nada daquilo. Ele não precisava fazer nada daquilo que a gente leu aqui agora. Ele era copeiro do rei, ele era o braço direito do imperador do mundo naquela época. Ele não tinha sentido nenhum para ele se expor ou se colocar na linha de frente. Ele poderia ficar tranquilo ali. E Bill Arnold, ele diz que o ser o copeiro do rei ali naquela época não é que ele era um servo somente do rei. Não, ele era um primeiro-ministro. Ele estava junto, ele era o braço direito mesmo. Então ele tinha uma importância muito grande ali naquele reino. E se a gente for ler a Bíblia, nós vamos ver que muitos homens e mulheres de Deus se posicionavam. Muitos homens e mulheres de Deus não olhavam somente para si, o que isso vai me ajudar, o que isso vai servir para mim, não. Mas você vê muito mulheres e homens de Deus que sempre se colocaram na linha de frente. Um outro exemplo que tem é o exemplo de Davi. Quando ele ainda era pastor, ele apacentava as ovelhas do seu pai. Lá em 1 Samuel 17, 16, a gente vai ver. O filisteu vinha de manhã e de tarde,
apresentando-se durante 40 dias. Depois, no versículo 26, então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Depois, no versículo 32, Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele, este seu servo irá e lutará contra os filisteus. E nós vemos muitos outros exemplos de homens e mulheres de Deus que se posicionavam, que não estavam satisfeitos de olhar só para você mesmo, de olhar só para eles mesmo. E hoje nós vemos nas redes sociais aquele famoso bordão: ande só com pessoas que vão te levar para outro nível, ande só com pessoas que vão fazer você mudar de estilo de vida, de patamar. Não gosto de falar de patamar de vida, porque uma vez o meu rival lá do Flamengo falou, fiquei bolado com isso aí. No seu nível de vida, ande só com pessoas que vão te levar a outro nível. E aí, uma coisa que eu quero deixar bem clara, não estou falando que isso é errado, não. Eu acho isso sensacional. Nós devemos realmente caminhar com pessoas que vão fazer a gente atingir um outro nível, que vão fazer a gente chegar em um outro lugar. Mas nós, como cristãos, nós não podemos esquecer daquele irmãozinho, que talvez para chegar naquele outro nível, nós vamos ter que ir lá, buscar ele pelo braço e levar ele junto com a gente. Porque nós não podemos mais olhar só para a nossa barriga. Não podemos só olhar para os nossos interesses. E tem um grande problema também, é porque no meio de toda, de tudo isso que acontece, muitos cristãos vão perdendo o coração, porque muitos chegam com o coração realmente disposto a ajudar, eu quero fazer a diferença, mas aí a gente acaba encontrando um monte de 171 na nossa frente. A gente acaba encontrando um monte de gente que quer dar o golpe na gente, que quer fazer a gente fazer um negócio da nossa vida, e a gente acaba se decepcionando. A gente acaba realmente se frustrando, porque com certeza também tem lobo no meio da gente. Mas nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus, nós precisamos se importar com as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Estava lá na igreja, lá em Alphaville, a igreja lá em Alphaville começou com uma cela lá em casa. Meu Deus, eu nunca imaginei que poderia estar vivendo isso que a gente está vivendo hoje. Está ali na igreja com o pastor Wallace, que é meu discipulador hoje, que está ali sempre me apoiando, me estimulando. Sabe, eu vejo todos os pastores da Atitude ali, pastor Léo, pastor Efraim. Como vocês têm pastores abençoados? Essa igreja aqui faz pastores realmente homens de Deus. Glória a Deus pela vida de cada um deles. E eu estava lá e aí a gente começou a fazer o discipulado. Aí um rapaz chegou para mim assim, um irmão chegou para mim, ele pegou e falou assim, um irmão que eu estou dizendo porque a gente estava junto na igreja, né? Mas ele chegou para mim e ele falou assim: Leandro, o negócio é o seguinte, cara, meu aluguel vai vencer dia tal, se eu não pagar o aluguel, eu vou ser despejado e minha família vai acabar. Minha mulher vai me separar. Ele jogou um peso em cima de mim. Sabe, Miranda, aquela bola que o cara manda na sua canela, assim, no jogo, apertado? Desse jeito. Ele falou desse jeito para mim. E era uma coisa que eu falava sempre com o pastor Wallace. Pastor, como é que eu vou fazer? Quem que eu vou ajudar? Porque as pessoas veem que, pô, joguei futebol, tenho uma condição. Todo mundo vai querer... Falou, filho, ora, pede para Deus que Deus vai te mostrar. E aí ele mesmo se entregou. Ele falou assim, porque ó, esse dinheiro eu vou te devolver. Fica tranquilo, porque eu vou te devolver esse dinheiro. É porque eu não tenho ele ainda. É porque eu estou um pouquinho devagar no trabalho, não estou me empenhando muito. Aí eu falei para ele, rapaz, não vai trabalhar não para você ver se vai conseguir alguma coisa. No fim, eu não emprestei o dinheiro para ele. Ele conseguiu se virar, a família dele está com ele e não perdeu nada. Entendeu? Mas nós precisamos ter a sabedoria de poder discernir mesmo quem precisa e quem não precisa de ajuda. Porque nós temos que guardar o nosso coração, porque muitas vezes a gente vai ficar paralisado. Poxa, eu não ajudo mais ninguém, eu entro na minha igreja, eu não olho para o lado porque eu tenho medo de alguém falar alguma coisa para mim. Não, nós precisamos ser cristãos, crentes, posicionados. Sabe, e aí como eu quero que... Uma segunda pergunta que eu quero fazer para você é como eu posso ser uma pessoa que se importa com outras pessoas? Aí a primeira resposta que eu quero dar para vocês... Neemias era um homem que fazia perguntas. Então, quero falar para vocês, faça perguntas. Faça perguntas. Você já perguntou para o irmão que está do seu lado aí como foi o dia dele hoje? Pergunta para ele aí. E aí, meu irmão, como foi seu dia hoje? Você pegou trânsito? Na sua cela. Você já saiu com alguém para tomar café lá na sua cela? Assim, meu irmão, vamos tomar um cafezinho hoje? Pô, me conta aí tua vida. Como é que está a sua vida? Gente, é muito importante isso. A gente se importar com as pessoas, nós precisamos fazer perguntas mesmo. A gente não pode chegar num lugar, simplesmente chegar ali e achar que nada mais nos interessa. Não, nós precisamos fazer perguntas. Mas aí a segunda, A segunda questão aqui que eu quero trazer para vocês é, quando a gente fizer perguntas, porque ele, Neemias, ele fez perguntas, mas ele se levantou como resposta de Deus para o seu povo. Aí isso aqui é forte. A gente vai fazer, tem muita gente que vai fazer pergunta para depois fazer fofoca, hein, gente? Não é para fazer fofoca, não. É para se levantar como resposta de Deus na vida de alguém. Neemias, ele precisou de apenas 52 dias para reconstruir o muro da cidade que estava arruinado há 120 anos. E a pergunta que eu faço para você também aqui nessa noite é: quantos homens e mulheres de Deus aqui hoje serão resposta na vida de alguém? Amém? Porque nós vivemos um tempo que nós queremos resposta só para a gente. Mas quantos aqui hoje serão resposta na vida de alguém? Posso ouvir um amém bem forte, um glória a Deus? Porque nós precisamos também ser resposta na vida dos outros também. Às vezes a pessoa está orando, está clamando para Deus e a resposta é você. E você ainda não percebeu. O segundo tópico, essa aqui é a chave, gente. Lá em Alphaville, todo mundo fala assim, ó, segura essa chave aí, pega essa chave aí. Se essa aqui, como o pastor José fala, né, vale $1 milhão. Um crente posicionado sempre ora. No versículo 4 e 5, quando ouvi essas palavras, eu me sentei. Chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos deuses dos céus. Eu disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Meus irmãos, Neemias, ele orava e jejuava. E aqui diz que ele fazia isso de dia e de noite. Neemias, ele orou e jejuou durante 4 meses. Durante 4 meses ele orou e jejuou. E a gente às vezes entra no nosso quarto, a gente ora 5 minutos, e a gente acha que a gente vai ouvir a resposta de Deus. Se você ler todo o livro de Neemias, você vai encontrar muitos momentos de orações dele ali. Antes de ele tomar qualquer decisão, ele sempre orava e pedia para Deus sabedoria e pedia para Deus direcionamento. Por isso, meu irmão, a oração é a chave. A oração é a chave. E nós vemos isso quando nós olhamos para a história de Jesus. Jesus, que era o próprio Deus, meu irmão, Jesus, que era o próprio Deus, ele orava. E eu e você, a gente não quer orar. E para mim, uma das orações mais lindas foi lá que Jesus fez, foi em Lucas 22, 41, 44, que diz assim: ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Se a gente olhar toda a palavra de Deus, você vai ver muitos homens e mulheres de oração. Oração é a chave. Oração é a chave para a vida do cristão, uma vida de um cristão de sucesso, uma vida de um cristão próspero, de um cristão que não se abala com as dificuldades. Oração é a chave. Eu tive um exemplo no ano passado, porque eu cresci dentro de uma igreja. Eu era aquele cristão que tinha medo de Deus, sabe? Eu ia na igreja porque, pô, se eu não for na igreja, Deus vai me castigar. E eu ia na igreja, cresci dentro da igreja. Quarta-feira, eu era de uma igreja batista bem tradicional lá na minha cidade. Quarta-feira era o culto de oração. 3 hinos do cantor cristão. Quem aqui é da época do cantor cristão? Ó, agora vocês revelaram a idade de vocês, hein? Era o hino 154, meu preferido. Firme nas promessas do Senhor. Era o meu hino preferido. O pastor até falava pro meu pai, fala para ele parar de pedir esse hino aí. Que o pastor falava assim, qual hino vocês querem cantar? Eu levantava a mão, 154. Aí todo o culto de quarta era assim. E assim eu cresci minha vida toda. Domingo de manhã, escola dominical. Domingo à noite, o culto. E eu cresci minha vida toda na igreja, mas eu não tinha relacionamento com Deus. Porque eu não entendia realmente o significado da oração. Oração, ela tem a ver com devoção. Oração é você se derramar, você se entregar diante de Deus. Muitas vezes também é você ficar em silêncio e ouvir Deus falar com você. A minha oração era assim: Senhor meu Deus, abençoe meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, isso, aquilo outro, amém. E ia embora. Isso não é oração. Eu era apenas um religioso que estava ali, me colocava ali diante de Deus ali e achava que estava orando. E eu lembro que uma vez nós fizemos um curso de casados para sempre. E aí esse dia mudou a minha vida quando a aula foi sobre oração. E orar junto com o casal, orar junto com a minha esposa. E eu lembro que um testemunho assim da nossa vida que aconteceu, Logo quando eu parei de jogar futebol, aí nós fomos lá, a primeira coisa que acontece é, e agora, como é que vai ser a vida financeira, né? É a preocupação de todo atleta. Aí a gente foi lá no banco, aí a gente fez lá, batemos lá o número para lá, número para cá, e aí ele falou assim, cara, vocês têm essa casa aqui, a gente tinha uma casa lá em Roma, que era um elefante branco. Ninguém queria comprar, uma casa enorme, e o dinheiro que eu tinha investido, sabe aquele negócio ruim? Você faz um negócio ruim? Era aquele negócio que eu tinha feito ruim. Aí ele falou assim, Leandro, para você fechar a tua conta, tu vai ter que vender essa casa. Fazia 7 anos que eu não conseguia vender a casa. Aí eu peguei, eu e minha esposa, falei, amor, se o negócio é oração mesmo, aí vamos começar a orar por isso. E aí eu e minha esposa, todo dia, a gente começou a orar. A gente entregou para Deus, Deus, tu conhece o nosso coração. Tu sabe aquilo que a gente quer fazer, aonde nós queremos chegar, o quanto nós queremos nos doar para esse ministério que o Senhor tem confiado a nós. Meus irmãos, em 2 meses, a casa foi vendida. Uma casa que há 7 anos estava ali, a gente não conseguia vender. E aí eu tenho um exemplo na Bíblia também, de uma pessoa que não orou, Acabe. Quem conhece a história de Acabe aqui? Acabe foi aquele cara que não orou. Acabe foi aquele cara, aquele homem mimizento, sabe aquele homem mimizento? Quando ele recebeu o não lá de Nabote, ele voltou para a casa dele, virou o rosto lá para a parede e começou a chorar. Deixa eu falar uma coisa para os homens aqui hoje que estão aqui. Me escutem bem. Tem certas decisões na nossa casa e na nossa vida é que nós vamos ter que tomar. Eu não estou falando aqui que o homem é superior à mulher ou isso não, mas a mulher deve ser protegida pelo homem. Só existiu uma Jezabel porque existiu um Acabe. E muitas vezes nós estamos sendo mimizentos também. A gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é, amor, o pastor nem falou comigo essa noite. Amor, pô, o líder lá na cela nem deixou falar nada na cela. Homens, nós precisamos ser homens. Homens como Neemias, que ora e que chora diante do Senhor. Não que vai chorar para a esposa, não que vai chorar para um, para outro, mas homens realmente sacerdotes do lar. Homens realmente que se posicionam. Aí você pode falar assim, poxa, mas Neemias era um grande líder, outro era um líder. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo homem é líder. Em primeiro lugar, é líder da sua própria casa. Mas pensa bem, porque um certo momento da minha vida eu achava que ser líder da minha casa era chegar chutando a porta, tratar minha esposa mal, fazer do jeito que eu quero. Não, 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 está tudo errado. O sacerdote é o cabeça do lar. Ele deve defender, proteger e orientá-los. O homem é autoridade para abençoar sua família. Além de ensinar a orar, o homem deve orar e interceder a Deus por cada um de sua casa. A oração é a chave da vitória. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, se você está aí comigo. Amém. Tem muitos outros exemplos na palavra de Deus que falam sobre oração. Lá em Mateus 21, 22 diz, e tudo que pedirem oração, crendo, vocês receberão. Romanos 12, 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 1 Tessalonicenses 5, 17, orem sem cessar. Eu quero falar para você, o inimigo nunca vai querer que você ore. Ele sempre vai te dar coisas demais para você fazer, preocupações demais para você não ter tempo para oração. Por isso deixa eu falar para você, quando eu entendi que oração é devoção, eu entendi que eu preciso separar um lugar para orar. Na minha casa eu separei um lugar onde ninguém vai me incomodar, um lugar silencioso onde vai estar eu e Deus. Então separe um lugar na tua casa, separe um horário do teu dia, entregue teu dia para o Senhor, busque a Ele em oração. A adoração fala muito comigo. A adoração, eu sempre coloco um louvor para estar escutando ali enquanto eu oro. Meu irmão, é o céu que desce ali na terra ali, é sobrenatural, sabe? Então, o que eu posso falar para você é que a oração, ela é a chave da vitória. E um crente posicionado, ele precisa orar. Amém? E último tópico, o tópico 3. Agora eu tenho uma notícia para você. Presta atenção. Porque um crente posicionado, ele se preocupa com as pessoas. Um crente posicionado, ele ora. E um crente que se posiciona, um crente posicionado, ele fará inimigos. Um crente posicionado fará inimigos. Quando a gente olha para o livro de Neemias, o capítulo 4 todo, você vai ver o quanto de pessoas se levantaram, quanta gente se levantou para paralisar Neemias. Quanta gente tentou fazer de tudo para que ele não construísse os muros de Jerusalém. Posso te falar, se você não tem inimigo ainda é porque você ainda não se posicionou. Se você não tem inimigo é porque você ainda não se posicionou. E deixa eu te falar, não foi só durante a construção que Neemias teve inimigos. Durante toda a vida de Neemias ali, ele fez inimigos. Por isso eu falo para você, a batalha que você venceu hoje, a batalha que você venceu hoje, você vai vencer amanhã de novo. Nós não estamos aqui no céu, nós não estamos aqui na terra, achando que aqui é o nosso lugar, que aqui nós estamos no céu. Não, meu irmão, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Quando a gente se posiciona, a gente entende isso. E até falo para vocês, tome cuidado para você não ficar muito iludido com as coisas que acontecem aqui. Porque o nosso lar, ele não é aqui. Ele não é aqui. E lá em Neemias 6.2, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Então, os inimigos de Neemias armaram muitas ciladas para tentar pegar ele ali, para poder matar ele realmente, para paralisar aquela obra. E posso falar para você, você vê que eram pessoas de dentro ali que Neemias conhecia que queriam fazer isso com ele. Posso falar para você, o teu inimigo, ele nunca vai vir com dois chifrinhos assim, não, vermelho e feio, não. O teu inimigo muitas vezes vai mandar aquele direct no Instagram. O teu inimigo muitas vezes vai dar uma curtida lá no Instagram, pum, e aí você vai lá visitar o perfil da pessoa. O teu inimigo nunca vai vir feio para você, não. Ele nunca vai se apresentar daquele jeito, meu Deus, estou com medo, não. O teu inimigo, até tem uma frase do pastor Josué que mexeu muito comigo. A sutileza da serpente é mais perigosa que o rugido do leão. Muitas vezes o inimigo vai estar lá na academia que a gente vai malhar. Meu irmão, eu chego na academia lá onde eu treino, pastor. Já chego lá, já levei o pastor Wallace junto comigo para me ajudar em oração ali já, né? Já chego lá, eu só falo com o treinador lá, estendo meu tapete aqui e tal, e treino ali, vou embora. Se alguém fala bom dia comigo, eu olho para o pastor, pastor, vai falar bom dia. Porque realmente a gente precisa vigiar, sabe? Quem está em pé, cuide-se para que não caia. É muito forte isso. Mas eu quero falar para você que o inimigo não é aquela pessoa que te manda o direct. O teu inimigo não é a pessoa que às vezes está do teu lado, que você está achando que ele está fazendo uma trairagem com você. Lá em Mateus, um exemplo muito forte para mim é o que aconteceu com Pedro. Lá em Mateus 16:23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Jesus falando para Pedro, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Logo depois que Jesus ressuscitou, em Atos 2:41, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Isso é muito forte para mim, porque momentos antes ali, Jesus falou para Pedro, sai daqui, Satanás. Você está sendo pedra de tropeço para mim. Mas logo depois, Jesus usou Pedro para 3 mil pessoas serem batizadas ali, um mover sobrenatural. Como que é isso? Por isso que eu te falo, o mesmo inimigo de Neemias era o mesmo inimigo de Jesus ali, que era Satanás. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades. Por isso que nós temos que amar nossos inimigos. Você precisa amar a pessoa que está ali, talvez, sendo uma pedra de tropeço para você. Ame essa pessoa. Porque saiba que não é ela o seu inimigo. A nossa luta não é contra essas pessoas. Mas nós precisamos estar atentos para que nós não possamos cair. Porque ele é astuto, meu irmão. Igual eu falei para você. Ele não vai vir com dois chifrinhos, não. Ele vai vir muito bonito para você. Vai ser uma coisa muito legal para você. E eu quero contar um testemunho também. Porque, como eu falei para vocês, a minha vida toda eu fui dentro da igreja. Só que eu era aquele crente 007, sabe aquele crente 007? Tem algum crente 007 aí? Misericórdia, hein? Eu lembro quando eu jogava assim, eu chegava com meus amigos, aí eles falavam assim, Castan, tu é crente? Eu falei, eu sou, pô. Ele, caramba, tu é crente mesmo? Cara, aquilo acabava comigo. Porque, na verdade, eu não tinha testemunho nenhum de cristão. Porque você olha para mim, você olha para o meu corpo, eu queria mais me parecer com o mundo do que com realmente com quem estava ali na igreja. E a minha vida toda foi assim. Até o dia que eu entrei aqui nesse lugar, como eu falei no começo, e que alguém me convidou para uma cela, que foi a Loiane, que ficou 3 meses chamando a Bruna para ir para a cela. E quando nós entramos lá na cela da Loiane e do Léo, a nossa vida foi transformada. A nossa vida foi transformada. E eu lembro que cada dia mais que a gente buscava, cada dia mais que a gente se posicionava, queimava muito forte dentro do meu coração. Não dá mais para ser um crente 007. Eu preciso me posicionar. As pessoas precisam conhecer um Leandro como um homem de Deus. Eu lembro que a primeira vez que uma pessoa me confrontou na minha vida foi o pastor Léo. Que ele falou para mim assim, porque as pessoas não me confrontavam na minha vida. Elas tinham medo de perder a boquinha lá em casa. Pô, ser amigo do Castelo era legal, pô, churrascão, tal, gostoso, vinho, era tudo bom, pô. Aquele crente 007 fazia, ah, isso aí não é pecado, não, vamos embora. E o pastor um dia me confrontou, falou, Leandro, se você não ler a Bíblia, você nunca vai se parecer com Deus. E eu falava, mas pastor, como assim ler, pastor? Eu sou jogador, pô, jogador não lê, que negócio é esse de ler? E eu comecei a ler, comecei a buscar. E cada dia mais eu conhecia esse Jesus, cada dia mais eu me aprofundava, eu mergulhava. E um dia numa conferência, sentado aqui nessa parte aqui, lá atrás, numa conferência, o pastor Abe Uber, que estava aqui, ele pregou sobre o Espírito Santo. E aquele dia, me dá até arrepio até hoje, porque aquele dia minha vida nunca mais seria a mesma. Porque eu entendi realmente o que era o Espírito Santo. Eu entendi o que era se relacionar com o Espírito Santo. E eu saí daqui queimando, meu coração queimando. Eu preciso me posicionar lá no Vasco. Aí o Léo falou, Leandrão, vamos abrir uma célula lá no Vasco? Aí eu falei, poxa vida, mas já? Aí eu fiz uma oração. Falei, Espírito Santo, se o Senhor é real mesmo, me mostra que eu devo fazer uma célula lá no Vasco. Porque eu não vou me posicionar, não vou comprar tua briga lá não. Se você não estiver comigo, me mostra. Espírito Santo, me mostra, eu quero te conhecer, me mostra se eu devo fazer uma célula lá. Aí eu lembro que eu fiz essa oração, fui pro clube, cheguei lá no clube, parei meu carro, o treinador parou o carro do lado do meu. Ele falou assim, Castan, se troca e vai na minha sala. Aí a primeira coisa na cabeça é, ou eu caí do time, ou eu fiz alguma coisa de errado. Tinha até esquecido a oração. Aí eu lembro quando eu entrei pela porta da sala dele, ele virou para mim e falou assim, Leandro, quando é que nós vamos ter oração aqui nesse clube? Aí eu falei assim para ele, professor, hoje à noite a gente começa a fazer oração aqui nesse clube. E pela glória de Deus, tem célula até lá, até hoje tem lá no Vasco, tem célula. E um monte de jovens sendo transformados, sendo batizados, sendo curados. Mas naquele momento, vou te falar, naquele momento, quando eu me posicionei, aleluia. Mas naquele momento, quando eu me posicionei, eu confesso para vocês, na minha cabeça, eu falei assim, poxa, sem me posicionar com Deus, pô, joguei na seleção brasileira, joguei na Roma, joguei no Corinthians, fui campeão da Libertadores, campeão brasileiro, agora posicionado, pô, esquece, eu vou voltar pro auge. Meu irmão, deu tudo errado para mim. Eu vou falar para vocês, eu estava com uma fé que eu achava que eu ia ser campeão no Vasco. Eu me imaginava assim, erguendo um troféu assim, meu Deus, glória a Deus. Eu lembro que os meninos que iam na célula lá falavam assim, ai, não dá pra vir aqui não, cara, dá muito azar vir na tua célula, cara. Todo mundo que vem aqui joga mal, pô. Quem vem aqui vai expulso, isso e aquilo. Cara, e aquilo foi meu Deus, mas como que é isso? Como que é isso? Meu irmão, quando eu me posicionei, eu não sabia que ia se levantar inimigos. Eu achava que ia ser para aqui, para ser aprovado pelos homens. O meu coração ainda estava em ser aprovado pelos homens. Eu lembro que meu último jogo no Vasco, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. O estádio inteiro cantava assim, eu, Castan é ateu. Eu lembro que eu nunca fui tão humilhado na minha vida. A torcida me xingando, acabando comigo. Porque eu lembro que fizeram uma campanha uma vez lá no Vasco. De nós vestimos a camisa LGBTQI+. E foi bem no momento que eu pedia para Deus, Deus, eu vou me posicionar, Deus. Eu não vou entrar no mérito aqui sobre questão homossexual, isso, aquilo, não. Estou falando daquilo do meu posicionamento, daquilo que eu estava vivendo naquele momento. E eu falei, Deus, eu vou me posicionar, Deus. Deus, eu não quero ser mais aquele cristão que foge. Eu peguei e falei assim, eu não vou jogar com essa camisa. Não vou jogar. Porque o arco-íris para mim representa outra coisa. Eu não vou jogar. Aí eu lembro que o pastor Josué, o pastor Léo me abraçaram, conversaram comigo. O treinador que estava lá é aquele que abriu a porta para a célula. E aí o treinador falou, Leandrão, tu precisa jogar, cara, me ajuda. Eu falei, tá bom, eu vou jogar, mas eu vou me posicionar. Eu vou falar que eu sou cristão. E que essas cores representam outra coisa para mim. E eu me posicionei com uma coragem muito grande. Mas posso te falar, o mundo caiu na minha cabeça. Vocês não têm ideia de como foi difícil. Primeira coisa foi a... não sei se eu posso falar isso, mas... a emissora aí, tem uma emissora aí. Eles me cancelaram totalmente. eles acabaram comigo, eles denegriam a minha imagem de um modo que vocês não podem imaginar. Como era triste, eu pensava somente na minha mãe, lendo tudo aquilo que eles falavam. Homofóbico, preconceituoso, isso aí era o mais leve que eles falavam. E eu lembro que depois que eu saí aqui do Vasco, as portas se fecharam, nada mais apareceu, já estava com uma certa idade também, mas realmente se fecharam todas as portas e nos impulsionaram lá para Alphaville. Eu lembro que depois, quando nós conseguimos implantar a igreja lá no mês de inauguração, porque isso ficou muito forte para mim. Falar, Deus, eu me posicionei e saí como derrotado. Deus, eu me posicionei, Deus. Pô, então eles zombam de mim. Mas como é isso? Eu lembro depois que a gente começou a implantar a igreja no mês de inauguração. Eu lembro que a gente estava conversando com... Foi o Lucas Agostinho lá ministrar na igreja. Ele estava conversando com o assessor dele. E ele disse, cara, o que é isso aqui que vocês estão vivendo aqui, cara? Aqui em Alphaville. Que igreja linda. Quantas pessoas aqui sendo salvas. Eu falei, cara, você não tem noção, cara. Isso aqui está sendo lindo demais. Posso falar para você, cara? Esse ano aqui é o melhor ano da minha vida, cara. As pessoas vêm aqui, vão lá na célula em casa. As pessoas saem com a vida transformada. Pessoas que vão com a carta de divórcio lá em casa. A minha esposa pega a mulher, eu pego o marido. Eles desistem do divórcio. Nós estamos vivendo milagres, milagres aqui, milagres. Aí eu lembro que ele falou assim, cara, você foi o cara que se posicionou contra a camisa da LGBT, né? Aí eu falei assim pra ele, sou eu mesmo. Ele falou assim, como que é? Eu falei, irmão, tô cancelado, cara. Tô cancelado. Aí ele falou uma frase pra mim, que mudou o meu pensamento. Que mudou o meu pensamento. Ele pegou e falou assim pra mim, cara, você não foi cancelado, não. Na verdade, o diabo ele quis te cancelar. Mas ele te impulsionou para o melhor momento da sua vida. Posso falar para você? O diabo ele é um derrotado, ele não tem poder sobre nossas vidas. O que ele vai fazer é querer oprimir a gente o tempo todo, porque ele é o opressor. Nós não devemos temer ele, mas nós devemos resistir a ele. E eu entendi que quando ele achou que tinha vencido sobre a minha vida, mas ele me impulsionou para o melhor momento da minha vida. Porque posso falar para você, não é dinheiro, não é carro, não é fama, nada disso preenche o vazio que só Deus pode preencher. E eu não estou aqui falando que é errado você ter isso ou você não ter isso, porque senão eu seria um hipócrita. Estou falando para você que isso não pode se tornar o seu Deus. Porque o vazio só Jesus pode preencher. E eu lembro a frase mais bonita de tudo isso que aconteceu, de todo esse resumo dessa história. Foi no dia do meu aniversário. Isso aqui é cultura da atitude, né? Todo mundo dá uma palavra no aniversário da... É, eu sou célula. Eu falo, pastor, eu respiro célula, eu vivo célula. E aí, o meu filho, de 11 anos, ele falou, eu quero falar uma coisa pro meu pai. Aí ele falou assim para mim, papai, eu não te amo porque você é o Leandro Castan. Eu te amo porque todo dia você vai no meu quarto, me dá um beijo de boa noite. É sobre isso, meu irmão. É sobre isso. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos construindo, nós temos que saber que nós estamos construindo para o reino. Nós temos que saber que nós estamos fazendo para a eternidade. As coisas desse mundo não podem tirar o nosso foco. Elas não podem tirar o nosso foco. E eu quero já finalizando essa ministração com três lições que a vida de Neemias deixa para a gente. O primeiro é que um homem, ele pode ser diferente do seu meio. O segundo, que quanto mais andarmos perto de Deus, mais poderemos ajudar as pessoas. E o terceiro é que a nossa recompensa, ela vem de Deus, não do reconhecimento dos homens. E lá em Apocalipse 21:8, diz que os covardes, eles não são aptos para entrar ao reino de Deus. Então Deus, o que Ele espera de nós... é coragem. Ele espera coragem de nós.